Boa noite, pessoal. Boa noite à turma do Instagram que está chegando aí para nosso próximo encontro de quinta, nosso bate-papo, né? Tradicionalíssimo de quinta-feira. Boa noite para a turma do YouTube, ajustando aqui questões de imagem, de som. Tá dando boas-vindas à turma do Instagram. Deixa comentáriozinho aí, deixa um coraçãozinho, coloca aquele coraçãozinho, aquela curtida para cima para nos ajudar na divulgação desses nossos encontros. Obrigado muito pela presença de todos vocês, para aqueles que gostam desse nosso bate-papo botânico, desse nosso bate-papo para falar sobre o meio ambiente. Mais um encontro hoje. Hoje a Fininha deu trabalho para dormir, hein? Cara, ela brinca, 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 até não poder mais, né? Até ficar extenuada, e até para dar banho é difícil. Ela fica tão cansada que depois do banho parece que o negócio do banho é para relaxar, mas relaxa mesmo, ela não aguenta fazer mais nada. Tadinha, fica cansada, mas agora dormiu e a gente pode bater esse papo aqui às 20 horas, né? Falar sobre o método de identificação de plantas, como que vocês identificam plantas no dia a dia de vocês, por que que é tão difícil, né? Por que que é tão difícil identificar plantas através de comparação por fotos? Ah, então, essa é a pergunta da nossa. Essa é a pergunta do nosso encontro. Eu quero mostrar para vocês, tá? Para a turma que adora abrir um árvores brasileiras, para a turma que, né? Para a turma que curte, né, a identificação de plantas, né? Essa é a grande pergunta. Por que que é tão difícil comparar plantas, identificar plantas através de fotos? Meu amigo Tiago colocou, tem como aumentar o áudio? Não tem, eu não posso gritar aqui não, Tiago, senão minha filha acorda e ela acabou de dormir. Ela acabou de dormir, tá na parede do lado aqui. Eu vou falar um pouquinho mais alto, tá? E você me fala se melhorou. Eu uso um microfone aqui no YouTube, porque eu tenho simultâneo aqui, né? Eu entro pelo Instagram e também pelo canal do YouTube. Eu acho que pelo YouTube o áudio é perfeito, porque eu tenho uma captação aqui que eu posso falar baixinho e ele capta bem. Para quem está no YouTube, coloque aí um comentário no comentário se o áudio tá legal. Mas eu agradeço a sua compreensão, Thiago. Então, eu não vou poder falar mais alto que isso, não, porque senão já viu. Meu Deus do céu, deixa ela dormir. Tá dormindo como um anjinho agora. Legal, bacana. E, bem, pessoal, então vamos falar um pouquinho nesse nosso encontro informal. Por que que é tão difícil, né? As pessoas me perguntam muito sobre a identificação de plantas, comparação e tudo, né? Os aplicativos, né? A gente, de modo geral, pessoal, nós somos muito. Isso aqui é bate-papo, gente. Então, vocês aproveitem para mandar pergunta, para mandar comentários, enfim, fiquem à vontade, tá? Mas o que eu gostaria de falar para vocês que usam muito árvores brasileiras, muitos manuais fotográficos, e comparam muito através de formato de folha, consistência, tamanho de folha. Gente, olha só, nenhum desses atributos tem segurança taxonômica. O que que eu quero dizer com isso? Nenhum desses caracteres, tamanho de folha, consistência, formato, são caracteres que se conservam a nível específico. A nível de família, obviamente que não, mas a nível específico está muito longe de se conservar. O que que eu quero dizer? Que dentro de uma espécie, né, dentro de uma espécie, de um nome científico, né, de um na circunscrição específica, você pode ter uma variação morfológica, gente. Então, esse ponto já cai por terra boa parte dos caracteres que a galera usa para identificar plantas por aí, né? Você pega um ramo e aí você vai caçar no Aves Brasileira, você vai caçar em manuais fotográficos e tudo mais, sem qualquer tipo de critério, né? As pessoas não entendem bem o conceito de plasticidade morfológica. Ele é muito importante para identificação, galera. Muito importante mesmo, tá? O conceito de plasticidade morfológica. Uma planta, né, ela tem uma variação morfológica intrínseca dentro da espécie. Se vocês pegarem uma, façam uma curiosidade e leiam uma descrição morfológica, né? A descrição morfológica fala assim: ah, folhas membranáceas acartáceas. Né? O que que está querendo dizer a descrição? Que essa espécie pode ter folha fina até folha com padrão de cartolina, tá? Folha elíptica a lanceolada. Se tiver isso na descrição da espécie, quer dizer que a folha pode ter um formato elíptico até lanceolado e ser a mesma espécie, né? Folha de 8 a 13 centímetros, né? 8 a 13 centímetros de comprimento. Então, ela pode acontecer na natureza ao longo de todo esse padrão morfológico, tá? Então, e aí a primeira coisa que a gente faz, porque o leigo faz quando coleta uma planta, é comparar formato, tamanho, consistência. Galera, esquecem isso, gente. Então, eu acho que esse é o primeiro, a principal questão que eu gostaria de deixar nessa live mesmo, né? Essa a necessidade de vocês entenderem a plasticidade morfológica intraespecífica e o quanto ela deve ser considerada do ponto de vista da identificação, tá? Agora, por que essa plasticidade, né? Por N motivos, né? N motivos. Principalmente aspectos climáticos e edáficos, tá? O que que eu quero dizer com isso? Então, se você, por exemplo, aspectos climáticos, assim, aspectos microambientais, também aspectos edáficos. Vou citar alguns exemplos para vocês verem como que é. Então, você pode, por exemplo, coletar uma planta, uma espécie, um ramo nudocel que tem folhas pequenas, tá? Vocês podem coletar um outro indivíduo da mesma espécie no subbosque com folhas muito maiores. Por quê? Porque no subbosque você tem menos luz e aí a planta ela precisa de maior superfície de área para fazer fotossíntese, né? Então ela não vai transpirar tanto. Já uma planta, o ramo que está no docel, está sofrendo insolação direta, então está transpirando, vai transpirar mais. Então, quanto maior a superfície de área, maior a superfície para transpiração. Então, o tamanho da folha diminui. Tá? Outro ponto, a questão mais geográfica, do ponto de vista climático, uma espécie que ocorre na Mata Atlântica, aqui na Umbrófila densa, pode ter folhas maiores. Aí você coleta a mesma espécie no interior da Mata Atlântica, né? Ela tem folhas menores. Por quê? Por conta disso, porque tem menos água no solo, o clima é sazonal, então você tem uma situação, uma diferença de aspectos relacionados às condicionantes climáticas, microclimáticas ou macroclimáticas, né? Questões de solo também, né? Então é muito comum, por exemplo, no Cerrado, nós observarmos plantas que podem ser coletadas tanto como arbóreas numa região, num cerradão, numa área de cerrado fechado, numa área de cerrado alto, como em área de cerrado mais abertos, campos cerrados, campo sujo, a mesma espécie ser coletada como um arbusto. Olha só. Então, e aí na descrição morfológica da espécie, vocês vão observar, vai falar arbusto a árvore. O taxonomista já conhece essa variação morfológica. Isso já aconteceu comigo num caso que eu coletei um pequi aqui no Parque do Juqueri, com 40 centímetros de altura, um arbusto, praticamente quase um subarbusto, frutificando, né? E a mesma espécie, o pequi, Cariocar brasiliense, em Bauru, num cerradão com quase 15 metros de altura, a mesma espécie, tá? A mesma espécie. Puxa, e aí, né? Então, percebam que as questões, as condicionantes climáticas, macro e microclimáticas e edáficas influenciam nos aspectos morfológicos do vegetal, tá? E muito comum, por exemplo, a gente observar nos livros, nos manuais fotográficos, árvores que foram fotografadas em campo aberto, árvores isoladas, né? Elas têm padrões de tamanho de folha, de consistência, formato e tudo, né? Distintos daquela espécie, da mesma espécie, quando registrada no subbosque de uma floresta, num cerrado, por exemplo. Então você vai ter uma outra consistência e é a mesma espécie. No nosso curso presencial, a gente faz uma atividade muito interessante que cada pessoa identifica uma planta pela nossa chave, né? Pela nossa chave, e depois vai até a espécie utilizando os manuais fotográficos. E aí fica, para algumas delas, perde um tempo na identificação, né? Porque não consegue, a foto no livro não tem nada a ver e tal. E aí dá uma discussão muito interessante, né? Então, essa é uma atividade legal que mostra que você só comparar por comparar, você vai ter muita dificuldade, né? Inclusive, nesse curso, o curso presencial, o CIMA, a gente tem algumas vagas remanescentes. Para quem tiver interesse, há um link abaixo do vídeo para vocês saberem mais. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente tira dúvidas de vocês, através do nosso e-mail, direct no Instagram, enfim, contato@brasilbioma.com.br, nosso Instagram, @brasilbioma. A gente tem algumas vagas, o curso vai acontecer no final de outubro. Nós temos algum um tempinho ainda, né? Então aproveitem. O que eu quero deixar claro para vocês, né, é essa questão, né? Então tomem muito cuidado. E um outro aspecto interessante disso tudo é o quê? E o Thiago até comentou, o Thiago colocou aqui, primeiro exemplo era um bonsai natural. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que, sem dúvida, o que a gente tem, né? Os bonsais, que é uma técnica, né, de você realizar, né, digamos, uma situação, né, de você controlar o crescimento da planta, né? É uma técnica que muda muito a morfologia do vegetal, né? Então não é algo, né, vai mudar o aspecto. Então, se você pegar uma planta de bonsai, não, bonsai, e observar a mesma espécie no ambiente natural, né? É muito diferente, é muito diferente, tá? Então, acho que esse é um ponto importante para essa discussão. De fato, também é importante, né, a gente considerar, pessoal, nessa nossa análise, às vezes, e esse aqui vai outra dica para vocês muito importante, às vezes, eu já falei dessa variação intraspecífica, ok? Acho que isso ficou claro. A variação, às vezes, pode estar dentro do próprio indivíduo. Então, é muito comum, se a gente coleta o ramo de uma árvore no dossel, você tem um aspecto, um formato de folha, né, uma consistência. Se você coletar o broto desse vegetal, né, você pode observar diferenças grandes, né, diferenças notáveis. Diferenças bem notáveis. Por quê? Porque o broto está geralmente na sombra, é um broto ladrão, digamos assim, né? Você tem ali, não tem o mesmo nutriente devido, não é uma fonte ali, funciona como um dreno praticamente, do ponto de vista fisiológico. Então você tem algumas situações que você observa diferenças. Por exemplo, o ramo adulto no dossel, ele tem um aspecto de um formato de folha, né, folhas elípticas, folhas pequenas. Às vezes o broto pode ter uma folha larga, uma folha maior, uma folha, né, com outra coloração. Então, é uma diferença, tá? Uma perguntinha, uma questão aqui no Instagram. Vi uma espécie que parece muito com xilosma, mas as folhas não batem com a classificação. Será que a espécie que eu vi é por conta de estar em campo aberto, de forma isolada? Pode ser, pode ser. Talvez, não sei, aqui o Bianca, talvez é o nome da pessoa que colocou. Pode ser, pode ser. É o que eu disse. Às vezes, no campo antrópico, o aspecto da planta muda muito em relação ao que a gente poderia observar no subbosque da mata. Pode ser. Mas aí vem a questão, aí que vem o pulo do gato, né? De qualquer modo, né, de qualquer modo, os caracteres morfológicos úteis na identificação, os caracteres diagnósticos, né, os caracteres diagnósticos estarão presentes no vegetal. Tá? Então, o que que são esses caracteres? Né? Você pode mudar, por exemplo, o caso do pequi, que era um subarbusto aqui em Caieiras e era uma árvore de grande porte em Bauru. A diagnose dele era a mesma, com base nos caracteres que se mantém. E aí que está o segredo de aprender a identificação de plantas, a taxonomia de campo, é você conhecer os caracteres diagnósticos. Tamanho de folha, formato, consistência, né? Não são caracteres diagnósticos. Agora, no caso do pequi, a folha composta, trifoliolada, de filotaxia oposta e bordo crenado é a caractere, é o caractere diagnóstico, é o conjunto do caracteres, de caracteres diagnósticos para a gente chegar no grupo, no gênero Cariocar, família Cariocarácea. Folha composta, trifoliolada, oposta, com bordo crenado. O subarbusto que eu coletei ali no Juqueri, em Franco da Rocha Caieiras, e aqui eu registrei a árvore de grande porte, pequi arbóreo, lá em Bauru, tinha uma semelhança, que era ter folha composta, trifoliolada, oposta, filotaxia oposta e bordo crenado. Então, se vocês aprendem essas características, estão salvos desse problema. E é isso que está na nossa chave, que a gente ensina aqui no curso presencial. Né? Então, você tem essa situação muito bem definida, tá certo? Que legal. Então, gente, eu acho que esse é um ponto importante, né, para a discussão, porque as pessoas que estão começando agora na identificação, se vocês estão começando a me acompanhar agora e tudo, a gente tem aqui no canal no YouTube muitos vídeos, inúmeras videoaulas sobre identificação que vale muito a pena vocês conhecerem, saberem mais. A gente tem treinamentos online, treinamentos presenciais. Mas o que eu ensino nesses treinamentos, nessas interações com certificado, cursos livres, nesses cursos livres, seja presenciais ou online, é isso. É entender os caracteres diagnósticos, é aprender esses caracteres diagnósticos, tá? Então, tem inúmeros caracteres diagnósticos para definir facilmente vários gêneros, muitas famílias botânicas. Então é muito legal isso, e de forma vegetativa, sem precisar esperar que uma planta floresça ou frutifique, tá? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, o taxonomista de campo, né, quando ele vai a campo, o taxonomista, ele observa os padrões, os grupos, né? Fala, ah, esse aqui é uma Bisonima, família Malpighiaceae. Por que que é uma Bisonima? Porque ela tem folha simples, oposta e estípula intrapeciolar. Maravilha, cheguei em Bisonima. Aí ele vai guardando as avaliações, né, de espécie. Ah, muito peluda, lembra, porque eu estou na região de ocorrência, né, então ele vai pensar, ah, muito peluda, lembra Bisonima verbacifolia. Ah, aquela espécie que tem folhas elípticas, que dificilmente as folhas são pequenas, na modo geral e tal, lembra Bisonima intermédia. Ah, que tem, né, a coloração amarelada, Bisonima gliminiana. E por aí vai. Ah, que tem pecíolo, né, praticamente ausente, sabe? Folhas praticamente sessis, Bisonima coccolobifolia. E assim vai. Então, primeiro você chegando no grupo, você já vai guardar. E aí fica até mais fácil de vocês guardarem, né, a diagnose das espécies para aquelas que se permitem, né, naquelas que existem essa possibilidade, tá certo? Então, gente, esse é o caminho mental, né? Esse é o método, basicamente, esse eu estou falando do método pente fino, né? Mas esse é o caminho mental para vocês trilharem a identificação de plantas, né? Então, parem de olhar o formato de folha, tamanho, comparar, né? Pegar um ramo e ir no livro, ficar comparando tamanho de folha, formato, consistência, sei lá, isso aí, tamanho. Isso serve para nada. A chance de vocês errarem será muito grande, porque tais caracteres são caracteres que não nos permitem chegar até grupo, e se você não chega no grupo, né, você vai ter muita dificuldade em chegar até a espécie, tá certo? Então, gente, eu queria saber o que vocês acharam, quero saber se vocês entenderam, essa ideia. Esse é o principal recado que eu gostaria de passar nesse nosso encontro de quinta-feira para a turma aí que está na consultoria, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube que nos assiste regularmente, que pratica a identificação. Eu já disse mais de uma vez que a identificação ela é, digamos, o fator limitante no trabalho de consultoria, no trabalho de um consultor de flora. Então, não conhecer as espécies é uma perda de tempo danada no campo, né? É uma perda de tempo muito grande no campo. E o que a gente precisa realmente é se definir em relação, né, ao que a gente se dedicar ao que realmente precisa para você realizar uma identificação, né, segura. Então, acho que esse é um ponto importante, né, de avaliação. Esse é um ponto necessário no qual vocês devem pensar. Aí você fala, Rodrigo, então os livros não são bons para identificação? Claro que não. Eles são bons, né? Certamente eles são muito apropriados, mas você tem que usar da forma correta, né? E no nosso curso presencial eu vou ensinar tudo isso. Não adianta, você tem que abrir o livro já pensando em algumas ideias. Pô, essa planta que eu estou coletando aqui é uma poultéria da família Sapotácea. Deixa eu olhar as poultérias lá, né? Eu tenho que olhar especificamente as espécies dentro de um grupo específico do livro, né? Os manuais fotográficos de forma geral. Então, gente, para quem abre o negócio ali de uma forma caótica, a chance de sucesso é muito baixa e aí você vai ter muita insegurança na sua identificação. Você vai perder muito tempo para identificar a espécie, né? E aí não vai ser uma atividade prazerosa, né? Porque identificar a planta tem que ser uma atividade prazerosa. Aí o pessoal fala muito dos aplicativos, né? Eu até fiz um anúncio no Facebook, no Instagram, né? Um anúncio recente para divulgar o trabalho da nossa chave de identificação. E aí teve uns comentários muito loucos, né? Essa feira, aquela fala, não, você tem. Mostrei, né, basicamente esse método do caça às bruxas, né? Fiz uma brincadeira, né? Tentando identificar ali, olhando foto, passando livro para cá, passando livro para lá e para cá. Eu falo, aí eu explico do método e tudo. Aí o pessoal comenta, né, dizendo que, ah, mas tem o Google Lens, tem outros aplicativos de foto, né? Snapchat, SnapPlant, sei lá, também tem um monte de aplicativo. Puxa, pessoal, para quem conhece os aplicativos de identificação de plantas por fotos, coloquem aí nos comentários também, porque eu nem sei quais são. Eu sei que tem aí iPlant, sei lá. Aí eu peguei aí uma vez, eu tenho um vídeo, inclusive, no canal que eu faço isso, né? Que eu testo. Na ocasião que eu estava em Bruxelas, acompanhando a minha esposa nas atividades que ela fez por lá, eu testei o aplicativo e realmente ele funcionou para as espécies de lá, né? Funcionou, para muitas delas acertou e tudo mais. Aí eu fiz o teste tirando foto de ramo de espécies tropicais aqui da nossa Mata Atlântica, né? Nem tem espécie na Mata Atlântica, né? Olha, era uma coisa assim, ele dava, às vezes ele até acertava o gênero, mas ele dava possibilidades muito discrepantes. Ele dava uma salicácea, depois ele dava também uma anonácea, ele dava também uma simplocácea, né? Mas coisas que tinham como não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E querendo ou não, o algoritmo de aplicativos como esse é olhar formato, olhar consistência, fazer essa comparação. Então, e aí a chance de sucesso nesses aplicativos, usando a flora, né, como exemplo, a flora nacional, era muito próximo de zero mesmo. Dificilmente ele dava como maior possibilidade de acerto uma espécie que era a correta, né? Ele não, para a flora tropical, sem flor, sem fruto, né, não dava certo. Quando você usava tirando uma foto de um ramo com flor, aí melhorava um pouco. Ele aumentava o percentual, né, a chance de acerto, aquela coisa, né, de tipo você, como eu posso dizer, falando, olha, a chance de ser essa espécie aumenta. E sim, o material era fértil, isso aumentava. Agora, esse é um problema, né? Porque nós, consultores, a gente vai para campo e a gente coleta o que a gente acha, né? E é uma coisa que muitas das vezes a gente não tem, né, o material fértil no, na ocasião da nossa coleta. E aí o aplicativo só vai gerar mais dúvidas, né? Só vai gerar mais dúvidas. Então, eu acho que esse é o ponto, gente, que a gente precisa avaliar, que vocês precisam refletir, que pode aí atrapalhar bastante, né, o dia a dia de trabalho de vocês. Né? Cláudio colocou aqui no Instagram, Cláudio, boa noite. Sim, identificação de plantas é o calcanhar de Aquiles do consultor, não saber identificar. Pois é, com certeza. Essa é uma questão que dificulta muito, né? Porque é muito mais tempo de escritório, muito mais tempo no campo, e aí você não consegue evoluir, e aí você fica gasta mais hora de campo e o seu trabalho de campo fica mais puxado. Então, não é nada bom, não é nada bom, né? Então, acho que essa é a principal questão que eu gostaria de passar para vocês, pessoal, e puxa, dizer que passo a passo da identificação, ele requer muita prática mesmo, gente. Então, para a turma que está aí começando agora, puxa, observem aí assistam nossos vídeos no YouTube, tem muita coisa bacana. A turma do Instagram que conhece, segue o nosso trabalho e não sabe que a gente tem o canal no YouTube, puxa vida, vai lá no YouTube, se inscreve, tem um material muito legal, né? E conheça nossos cursos, temos algumas vagas em relação ao nosso curso presencial. Para quem tem interesse de participar de um curso presencial nosso, será uma ótima oportunidade, final de outubro. Tem um tempinho ainda para inscrição, tem as informações no link abaixo. Né? E é exatamente isso que eu levo para o curso, para a gente discutir bastante, falar de morfologia, falar de taxonomia. Né? Então, para a turma que evolui muito aí apenas olhando por aspectos, por morfologia, né? Apenas por comparação, sofre muito por causa disso. Vá em busca de chaves de identificação, que você consiga aprender quais são os caracteres morfológicos do grupo. E aí depois, através do método pente fino, você conseguir chegar nas espécies. Tá? Para a gente fechar essa nossa conversa, a comparação por fotos, ela não é o primeiro passo na identificação, mas ela deve ser o último. Depois que você identificou o gênero, a família e tal, através de uma chave de identificação, olhando especificamente as características que estão sendo observadas, você só vai comparar por foto, né? As fotos em guias, etc., depois que você já tem uma noção de que. Uma noção não, você já tem a certeza que é do grupo tal, da família tal, do gênero tal, e aí você vai ver quais eram as espécies que ocorriam no local e aí faz uma comparação de uma forma direcionada. Né? Esse é o ponto, gente. E é exatamente isso que eu gostaria de chamar. Por isso que o título do nosso encontro foi provocativo, para vocês se perguntar. Então, se vocês são daqueles que pega o livro, abre e fica ali, né, buscando a identificação, tome muito cuidado. Não é essa a forma como vocês precisam conduzir a atividade de campo. Tá? O Matheus colocou aqui mais uma questão no Instagram. Né? Hoje exatamente consegui meu primeiro emprego como legista de vegetação. Olha aí, ó, que maravilha, hein? Estou sempre com a minha chave do curso de identificação de plantas. Foi minha base e vou usar para sempre. Que bacana, Matheus. Fico feliz, hein? Olha só que bacana. Tá aí. Agarra essa oportunidade aí, meu caro, e aproveita bastante para que seja aí a primeira oportunidade de muitas outras que você terá aí ao longo da sua trajetória. Que bom que você utiliza a nossa chave ela é a porta de entrada. Você coletou uma planta, utiliza a chave da Brasil Bioma, chega no grupo, família, gênero, e depois você vai para as comparações. Pode ter certeza que no dia a dia do seu trabalho aí, você vai melhorar demais a eficiência na identificação e a segurança, né, de produzir uma identificação segura. Esse é o ponto e essa é a necessidade. Tá certo? Muito legal. Parabéns, Matheus. Muito bom, parabéns. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aí a atenção de todos vocês no Instagram, no YouTube. Espero que eu tenha passado essa mensagem, que foi uma mensagem curta e grossa, para vocês pararem de comparar por comparar as plantas que você precisa identificar através apenas de fotos, através desses caracteres que não são os caracteres diagnósticos. Tá? Tipo de tamanho de folha, consistência, formato, esquecem. Isso não são caracteres diagnósticos, só vai causar confusão na cabeça de vocês. Vão em busca dos caracteres diagnósticos de verdade. Tipo de folha, filotaxia, estípula, látex, glândulas, bordo para alguns casos, enfim. Vão para esses caracteres, estudar esses caracteres para chegar no grupo e assim conseguir evoluir na identificação, tá bom? E nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo. Beleza, gente? É isso. Bom restante de semana, uma semana foi um pouquinho mais curta, né? Teve um feriadinho aí de quarta-feira. Boa sexta para vocês. Excelente final de semana. Quando vocês forem identificar uma planta aí nesse final de semana, lembrem desse nosso encontro. Busquem os caracteres acessórios. Para vocês que são alunos já da Brasil Meu, peguem a chave, tirem a chave da gaveta ou imprima a chave que está no curso e use. A prática vem a partir da análise e o uso contínuo dessa chave. Aí vocês vão começando a gravar quais são os caracteres de cada grupo, dos principais grupos, dos mais comuns, e as coisas vão começar a fazer sentido para vocês. Tá bom? Convido a todos aqueles que querem conhecer o nosso trabalho em loco, abaixo do vídeo, né? Para aqueles que estão no Instagram, vai lá nesse vídeo recente aqui da nossa, do nosso canal e conheça a proposta, né, do nosso curso, do curso de identificação da Mata Atlântica. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bem? O Claudio disse, obrigado, Rodrigo, e abraço na Laurinha. Mas olha só uma correção, não é Laurinha, é Clarinha. É Maria Clara, mas eu aceito e eu vou. Não vou dar esse abraço agora para ela, porque ela está dormindo, né? Como eu falei, deixa ela dormir. Legal, obrigado, Claudio. O Denilson Branco, Rodrigo, eu também consegui meu segundo inventário por meio do seu curso. Tem me ajudado e muito, mas tenho dúvida em reflexão de áreas de herbário, trabalho pós-campo. Ah, legal. Vamos fazer uma live aí, Denilson, para falar de honorário, de diária, de orçamento, especificamente para essa questão do campo, tá? Poxa, em linhas gerais, cara, precisa avaliar, né? Depende do quanto ficar de material, você não vai poder cobrar o quanto de horas que você vai passar no herbário, tá? Toma cuidado, senão vai ficar muito caro. Acho que algumas horas, um ou dois dias para você ir para o herbário, checar as identificações, é ok, mas não vai dar para ficar uma semana toda lá, não, cara. Vai ficar caro e seu orçamento vai ficar caro e não vai ganhar. Tá bom, mas olha que legal, mais um retorno positivo, mais uma prova de que nossos cursos ajudam demais a turma que está iniciando, a turma que está no mercado e quer se especializar. Fico muito feliz de verdade mesmo, olha só que bacana, hein? O Denilson está fazendo o segundo inventário, utilizando as informações do nosso curso, que tem ajudado bastante, né? Mas beleza, legal, cara, olha só, colocando aqui o comentário para a galera. Trabalho pós-campo. Tá aí. A grande questão é essa, né, gente? Pegando o gancho desse comentário do Denilson, quanto mais segura for a sua identificação, né, quanto mais certeira for a sua observação dos caracteres morfológicos e diagnósticos, que você vai lá no campo, olha e tal, identifica, tira uma foto e tudo, quanto mais segurança você terá nesse aspecto, menos material você vai trazer para casa, então menos tempo você vai gastar para identificar, para concluir o processo da sua identificação. Correto, né? O melhor cenário, o melhor dos mundos, é você ir para o campo e identificar tudo em loco, né? Como eu faço. Vou para campo, faço minha lista de espécies e tal, já identifico, no máximo tiro uma foto para comparar, para, né, para confirmar uma ou outra, mas esse é o processo. Tá bem? Mas é prática, gente. Praticar e vocês vão melhorando cada vez mais. Primeiro trabalho, segundo trabalho, terceiro trabalho, vão aprendendo, vão descobrindo uma espécie interessante, nova, que você não sabia e tal, e vai. E assim vai indo. Que legal, fico feliz com esses dois relatos que foram trazidos aqui. Gente, obrigado, bom resto de semana, bom final de semana. Obrigado a todos que estiveram presentes, aqueles que acompanham nossos bate-papos. Galera, como o Denilson que sugeriu, né, que falou do problema da diária, né, de herbário e tal, mas se vocês tiverem ideias de lives para a gente trazer aqui para vocês, entra em contato com a gente, fala, Rodrigo, manda um e-mail para nós, Rodrigo, por que você não fala sobre tal e tal informação, tal questão e tal? É muito bom a gente receber esse comentário, esse feedback de vocês, a gente gosta bastante, tá bom? Boa noite, pessoal. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Até mais.